Audiobook grátis apresenta. Para saber comer, é preciso não ter fome. Quem tem fome não saboreia, engole. Ora, desde que o enfarroscador ofício de temperar panela se enfeitou com o nome de arte culinária, temos uma certa obrigação de cortesia para com ele. E concordemos que é uma arte pródiga e fértil. Cada dia surge um pratinho novo com mil composições extravagantes, que espantam as menageres pobres e deleitam os cozinheiros da raça. Dão-se nomes literários, designações delicadas, procuradas com esforço, para condizer com a raridade do acepipe. Os temperos banais, das velhas cozinhas burguesas, vão se perdendo na sombra dos tempos. Falar em alhos, salsa, vinagre, cebola verde, hortelã ou coentro, arrepia a cabeluda epiderme dos mestres dos fogões atuais. Agora em todas as despensas devem brilhar rótulos estrangeiros de conservas assassinas, e alcaparras, trutas, manteiga dinamarquesa, o toucinho passou a ser ignominioso, vinho madeira para adubo do filete, enfim tudo o que houver de mais apurado, cheiroso é. Caro. As exigências crescem, ameaçam-nos e, sem paradoxo, somos comidos pelo que comemos. Isto vem a propósito de uma exposição de arte culinária que se fez, há pouco tempo, em Paris. Imaginem como aquilo deve ser encantador e apetitoso. Quem já viu as vitrines das charcuteries, das crêmeries, das confeitarias, etc., e que sabe com quanto mimo e elegância são expostos os queijos, os paios e os pastéis, entre buquês de lilazes e fofos caixões de papéis de seda bem combinados, crespos e leves como plumas, imagina que de novidades graciosas se juntarão no Palácio da Indústria. Naturalmente, cada expositor é um arquiteto e um artista na combinação das cores. Fazem-se castelos de biscoitos, torres engenhosas de chocolate, de creme, de morangos, onde tremulem, em cristalizações policromas, as gelatinas de frutas ou de aves, refletindo luzes entre lacinhos de fita e flores frescas, porque o francês tem a preocupação gentilíssima de deleitar sempre os olhos alheios. Abençoada mania! O que eu invejo não são as trutas, nem os champignons, nem o seu foie gras, porque tudo isso temos nós aqui e mais muitas coisas que eles lá desconhecem. O que eu invejo é aquela facilidade, aquela graça das exposições que se sucedem e se multiplicam e que não podem deixar de ser úteis, porque abrem a curiosidade e ensinam muito. A cozinha francesa tem se intrometido em toda parte. A Inglaterra opõe-lhe forte resistência com as suas batatas cozidas e presunto cru mais a nossa, por exemplo, está muito modificada por ela. Entretanto, temos pratos característicos, só nossos e que eu tenho em achar gostosos. Infelizmente falta-lhes o chic, o lado onde se possa atar a tal fitinha ou colocar o buquê de violetas do inverno ou do muquete da primavera. O feijão preto com o respectivo e lutuoso acompanhamento não se presta por certo para a coqueteira de um adorno mimoso, mas nem por isso deixa de ser da primeira linha. Depois temos os pratos baianos, o afamado vatapá e outros, quentes e lúbricos, e o churrasco do Rio Grande, e o cuscuz de São Paulo, e tantos que o ignoro e que descobrem, demonstram, por assim dizer, as tendências, o temperamento do povo. Um país como o Brasil, tão vasto e variado, não teria proporções mais curiosas para realizar uma exposição neste gênero? Só de frutas, que, tratando-se da mesa, tem todo lugar, e de doces. Imaginem, faríamos um figurão. Geralmente caluniam-se as frutas brasileiras e parece-me tempo de lhes irmos dando a merecida importância. Não há nenhum brasileiro que conheça todas as frutas do seu país. O europeu desdenha-nos nesse sentido, esquece-se de que em muitos lugares do Paraná, Minas e Rio Grande, desenvolvem-se peras magníficas, damascos, cerejas, nozes, etc. e as frutas e as hortaliças indígenas. Inumeráveis. O que falta à nossa gourmandise é poder agrupá-las, poder escolher, na mesma terra, estas ou aquelas, e isso só se poderá fazer se houver aqui, algum dia, como agora em Paris, quem dê importância à mesa, e procure, por meio de exposições, facilitar esse ramo de comércio, educar o povo, e dar-lhe um elemento novo de prazer e de saúde. A exposição parisiense tem ainda um fito, e é a sua principal recomendação e a mais elevada, é o de ensinar, por meio do exemplo, a cozinhar bem. Um dos seus cantos é ocupado por M. Charles Driessens, que segundo leio, luta há 10 anos com desesperada energia para fazer entrar o ensino da cozinha no programa do Estado. Este tal M. Driessens tem várias escolas de cozinha, e ali trabalham umas 50 discípulas, mostrando a toda a gente como se deve fazer um creme, estender uma massa, temperar uma salada, grelhar um bife ou enfeitar uns pezinhos de carneiro com papelotes e rosetas. As senhoras não nasceram para falar em camarões, carne ou palmito, em público mais, senhores românticos, lembrai-vos de que nem sempre nos bastam o brilho das estrelas nem o murmúrio das ondas para conversar com as amigas.